noite, bioquímicos de plantão! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um estudo dirigido, hoje sobre metabolismo do glicogênio. Ok, me chamo Leonardo Gomes e sejam bem-vindos ao nosso PLE, Período Letivo Especial 2020/1, Disciplina Bioquímica, do curso de Biosal ou Biologia para a Saúde 1. Nosso estudo dirigido hoje tem só duas perguntas, por isso não teremos participação de personagens especiais. Por isso eu mesmo vou perguntar e eu mesmo vou responder. Dito isso e sem mais delongas, vamos começar com a pergunta de número 1. Como o glicogênio é degradado? Essa é uma historinha que vocês precisam prestar bastante atenção. A enzima responsável pela degradação do glicogênio é a enzima chamada glicogênio fosforilase. Ela cliva ligações alfa-1,4, liberando glicose fosforilada no carbono de número 1. Isso é feito pelas extremidades não redutoras da molécula ramificada de glicogênio. Dessa forma, o ramo de glicogênio que tem N-glicoses, após a atuação da fosforilase, terá N-glicoses menos 1. E se você quiser aproveitar a glicose fosforilada no carbono de número 1 na via glicolítica, deverá transferir o fosfato do carbono de número 1 para o carbono de número 6, transformando glicose 1-fosfato em glicose 6-fosfato. Temos uma enzima que faz isso e seu nome é fosfoglicomutase. Mas voltando à glicogênio fosforilase, ela retira glicoses quebrando ligações alfa-1,4. E ao chegar a 4 subunidades de glicose da ramificação, a enzima simplesmente para. Entra em ação a segunda atividade enzimática, chamada de atividade desramificadora. Ela transfere 3 das 4 subunidades de glicose para outro ramo, expondo dessa forma a glicose ligada ao ramo principal por ligações do tipo alfa-1,6. Então, entra em ação a terceira atividade enzimática, a atividade glicosidase. Ela quebra ligações do tipo alfa-1,6, liberando essa molécula de glicose que estava ligada na ramificação. Então, a glicogênio fosforilase volta e termina o seu trabalho. A segunda pergunta do nosso estudo dirigido é: como o glicogênio é sintetizado? Muita calma nessa hora e atenção na segunda parte da história. São necessários primes, chamados de glicogenina. Esses primes dão início à síntese do glicogênio, formando o primeiro pedacinho de glicogênio. Se já existirem pedaços pré-formados, então esses serão utilizados para a síntese da molécula. A glicogenina é o molde autofosforilante. Ele será responsável por recrutar 4 subunidades de glicose para dar início àquele pedacinho necessário para a ramificação. As glicoses utilizadas para a síntese do glicogênio são glicoses especiais. Estas são marcadas com uma molécula de UDP, uma molécula equivalente ao ADP, porque tem 2 fosfatos, mudando apenas a base nitrogenada de uma adenina para uma uracila. Esta, por sua vez, é sintetizada por meio de uma reação envolvendo UTP e uma enzima específica. Seu nome é glicose 1-fosfato uridiltransferase, responsável pela síntese de UDP glicose. Então será necessária uma enzima chamada glicogênio sintase. Ela recruta unidades de UDP glicose e cola no ramo de glicogênio crescente, fazendo aquela ligação alfa-1,4, colando glicose, devolvendo UDP para o meio. Assim, o ramo de glicogênio que tinha N-glicoses terá N-glicoses mais 1. A molécula de UDP que sai dessa reação será reciclada em outras reações do mesmo tipo. Assim, o ramo de glicogênio vai crescendo até que ele adquire um determinado tamanho, geralmente em torno de 10 subunidades de glicose. Dessa forma, há necessidade de fazer uma ramificação. Então, entra em ação a segunda atividade conhecida como atividade ramificadora. Dessa forma, será colado na cadeia principal um braço com 7 unidades de glicose. É isso mesmo, um ramo inteiro com 7 subunidades, ao invés de ficar colando uma por uma. E dessa forma, o glicogênio cresce nas suas ramificações e na sua cadeia principal. Ou seja, ligações alfa-1-4 na cadeia principal e ligações alfa-1-6 de onde brotam as suas ramificações. E não para por aí, porque vocês ganham uma pergunta bônus. Ou seja, como o metabolismo do glicogênio é regulado? E respondendo essa pergunta, vamos nos valer de um mecanismo conhecido, o mesmo mecanismo utilizado pela enzima piruvato desidrogenase, ou seja, uma regulação por fosforilação e desfosforilação promovido por quinases e fosfatases. Dessa forma, se quisermos ligar a glicogênio sintase, ou seja, a síntese do glicogênio, e desligar a glicogênio fosforilase, ou seja, a degradação do glicogênio, precisamos desfosforilar ambas as enzimas com a ajuda de uma fosfatase. E o caminho inverso, se quisermos desligar a sintase e ligar a fosforilase, precisaremos de uma glicogênio sintase fosforilando esses resíduos. E finalizando com mais um bônus, que é a cascata de amplificação hormonal. Imaginem o glucagon, que atua no tecido hepático, ou a epinefrina, que atua no tecido muscular. Se ambos se ligam ao seu próprio receptor de membrana, uma cascata de sinalização e amplificação irá acontecer. Preste bastante atenção nessa história. O receptor do hormônio dispara a ação de segundos mensageiros, nesse caso, o AMP cíclico, por meio da quebra de ATP pela enzima adenilato ciclase. Cada molécula de AMP cíclico será responsável por recrutar 10 moléculas de proteína quinase. Essas atuam ativando as fosforilases. Ou seja, elas passarão da sua forma inativa para a sua forma ativa. Dessa forma, elas atuarão em cima de 100 fosforilases quinases, responsáveis por passar a glicogênio fosforilase da forma inativa para a forma ativa, aumentando em 1000 vezes a quebra do glicogênio no tecido muscular e no tecido hepático. Então valeu, galera! Fico por aqui e te aguardo no próximo estudo dirigido. Um abraço, fui!